Gênero e Feminismo.
Na próxima segunda-feira começa a primeira pré-conferência de políticas para as mulheres, que vai ocorrer em todas as 9 regionais da capital mineira. A Conferência Municipal de Belo Horizonte vai ser realizada nos dias 4 e 5 de setembro na Câmara de Vereadores. O prazo para a realização de conferências municipais e intermunicipais vai até o dia 27 de setembro. Já a 4ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres de Minas Gerais está marcada para os dias 28 e 29 de outubro deste ano. Toda esta mobilização com o tema Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres antecede a 4ª Conferência Nacional a ser realizada em março de 2016. O NEPEM da UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, está na comissão organizadora da conferência. A coordenadora do NEPEM, Marlise Matos, colunista de Gênero e Feminismo, destaca a importância da participação feminina nas conferências para que as políticas públicas saiam do papel. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
A 4ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres já está marcada, né, Marlise? Vai ser realizada entre 15 e 18 de março de 2016, é isso?
Isso.
O NEPEM está na comissão organizadora da 4ª Conferência Estadual que vai ser realizada aqui em Minas Gerais. Como é que anda esse cronograma, Marlise?
Olha, eu acho super importante a mulherada ficar atenta, sabe? Porque, inclusive, esse é um instrumento absolutamente democrático, inovador, que o Brasil construiu, né? Para ouvir as mulheres, né, nas suas demandas, naquilo que elas têm aí a dizer em termos de construção de políticas públicas para as mulheres. E eu acho que é importante chamar a atenção, Soraya, para as mulheres que estão nos ouvindo, da importância delas participarem, cobrarem nos seus municípios, né? Porque, a princípio, a competência para a convocação das conferências é do poder público. No caso, o poder público municipal aqui dessa primeira etapa. Então, a princípio, é a prefeitura, com a anuência do poder legislativo da Câmara Municipal, que tem que chamar a conferência. E, de preferência, com o apoio dos conselhos municipais de direitos das mulheres. Onde esses conselhos não existirem, o próprio poder público convoca e chama a conferência. Agora, no limite, né, na ausência desse interesse do poder público, infelizmente isso ainda acontece bastante, né, convocação pode ser realizada através da própria sociedade civil. Os municípios têm até 18 de setembro, têm que realizar, né, as suas conferências municipais, e na sequência a gente vai ter a realização da conferência no estado, né?
Qual que é o desafio principal dessas conferências?
O maior e o gigantesco desafio que a gente tem com esse processo participativo, que a sociedade civil finalmente entra em diálogo com o Estado para poder contribuir na construção, de fato, na concepção. Depois tem um outro desafio subsequente, que é fazer o controle social dessas políticas, mas nesse momento participar da conferência significa dar voz às mulheres, escutá-las nas suas demandas, naquilo que elas entendem que sejam, né, os desafios que elas têm que enfrentar cotidianamente e as ações que o Estado deveria estar implementando para transformar, né, a realidade de vida dessas mulheres em condições mais igualitárias de oportunidades, de acesso a bens, a recursos e a direitos.
E há eixos que vão ser trabalhados na Conferência Nacional e eixos específicos aqui para Minas Gerais e mesmo para as conferências municipais e intermunicipais?
Existem. Do ponto de vista nacional, já se vão, né, 12 anos de um processo de construção de políticas, então a preocupação, me parece, da Secretaria de Política para as Mulheres agora é com a institucionalização efetiva dessas políticas. Então, os eixos comuns são a criação de conselhos de direitos das mulheres dentro dos municípios e da estrutura dos estados, criação de estruturas institucionais no poder executivo que sejam responsáveis pela implementação e execução de políticas públicas para as mulheres no âmbito municipal, estadual, federal, né? Um sistema político com participação das mulheres e com igualdade de gênero, que finalmente recomendar aí alguns princípios de um sistema nacional de política para as mulheres. Há exemplo aí do Sistema Único de Saúde. Agora, aqui para Minas Gerais, a gente precisa ainda debater muito os nossos desafios em políticas públicas mesmo. A gente tem uma história de construção de planos que eles às vezes saíram das gavetas, sabe? É necessário admitir isso. Não são planos que de fato foram fruto desse processo deliberativo, democrático, popular, participativo das conferências. Só apenas o último plano é que foi, né, resultado desse, de tipo de processo. Então, a gente ainda tem os eixos como a igualdade no mundo do trabalho, educação inclusiva, saúde, enfrentamento à violência, a ideia de um desenvolvimento de maneira sustentável, com autonomia, empoderamento e justiça para as mulheres, a democratização dos meios de comunicação e de acesso às mulheres à própria cultura. Então, esses são eixos sistemáticos específicos que nós vamos voltar a discutir, de fato, também, né, na conferência estadual aqui em Minas Gerais.
Terminando nossa conversa sobre as conferências, Marlis, o que que ocorre com esses resultados das conferências em todos esses níveis?
O que a conferência produz é um esforço de deliberação para a construção de um plano, de estratégia de ação que o Estado deveria implementar. No caso do Estado de Minas Gerais, hoje a gente já tem uma subsecretaria estadual de política para as mulheres, então nós vamos cobrar que ela implemente as ações que foram deliberadas nas conferências. Então os municípios ainda não têm essas estruturas e esse, inclusive, é um esforço dessa quarta conferência, pressionar o poder público que ele crie essas estruturas. Então, a gente tem que cobrar dessas secretarias, desses organismos, que eles implementem essas políticas, que elas saiam do papel e elas possam passar a fazer parte da vida cotidiana das mulheres em Minas Gerais e no Brasil, né?
Pois é, Marlis, enquanto a mulherada aí se mobiliza para essas conferências, as mulheres aqui de Belo Horizonte deram a partida na capital mineira, conversaram com a filósofa Márcia Tiburi sobre a criação de um partido feminista. E como nós duas estaremos de férias, vamos divulgar essa conversa aqui na coluna Gênero e Feminismo na semana que vem?
Vamos sim, Soraya. A gente está pensando na possibilidade da construção desse partido feminista, mas enquanto ele ainda não se consolida como um partido, ouvir a Márcia, que é uma das pessoas que tem, junto, né, com outras pessoas, sejam acadêmicas, sejam dos movimentos sociais, tem pensado essa iniciativa, é super importante.
E a gente volta a se falar em agosto, combinado, Marlise?
Combinadíssimo, Soraya. Até lá. Obrigada.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no www.fmg.br/rádio.